Amém. Amém.
Eu agradeço ao pastor Plínio a apresentação carinhosa, agradeço a Deus a oportunidade de estar com vocês nesta manhã. Agradeço também ao pastor Pascoal e ao pastor Michel a deferência de permitir que eu traga a você algo de Deus para nós. Nós estamos trabalhando este ano em missões mundiais o tema Vamos Completar a Missão. A razão pela qual nós estamos fazendo isso é que nós recebemos uma missão há quase 2000 anos. Sim, dentro dos próximos 10 anos nós vamos completar 2000 anos que Jesus Cristo nos deu a seguinte ordem. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. 2000 anos depois, nós ainda não completamos. Faltam pelo menos 3.500 povos para terem um cristão. Mais de 7.000 povos têm poucos cristãos. É um desafio enorme. Mas o que isso tem a ver com a família? Eu vou pedir que coloquem já o PowerPoint para a gente ir trabalhando. Pode passar já o próximo slide. Nós vamos falar sobre a família e a missão de Deus. Deus criou a família. E quando Deus criou a família, em Gênesis 1, Ele claramente deu uma missão. A missão é cuidar da terra. Ele trabalhou um pouco mais isso no capítulo 2 de Gênesis, quando Ele diz que é para nomear, é para dominar sobre tudo. Homem e mulher, filhos, deveriam produzir o cuidado do jardim. Mas aí veio a queda. Nós erramos. Nós falhamos como indivíduos e como família. Falhamos como humanidade. E a nossa missão foi completamente prejudicada. Mas Deus veio em nosso socorro. E já em Gênesis 3, Ele promete que a família vai ser vitoriosa. Porque Ele diz que a descendência da mulher vai ferir a cabeça da serpente. Família tem tudo a ver com missões. E de fato, quando nós vamos para Gênesis 13, nós vamos encontrar a promessa dada a Abraão. E que promessa é essa? A promessa é que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Algumas traduções trazem povos, nações, mas a ideia ali é de famílias, porque povos e nações nada mais são do que famílias maiores, conglomerados de famílias. Deus ama as famílias e Deus tem missão para cada uma delas, e Deus tem uma missão para a família neste momento, que é produzir discípulos em todas as nações. Mas nem sempre nós entendemos isso. Nós não entendemos, por exemplo, que Deus nos dá não apenas a missão, mas Deus nos dá recursos, Deus nos dá condições, Deus nos dá capacitação para produzir este resultado. Mas nós, às vezes, não usamos corretamente. Às vezes, não confiamos nisso. E, por isso, erramos e fracassamos na nossa missão. Por isso, eu quero convidar você a aprender um pouco mais sobre isso, no livro de Gênesis, no capítulo 20, na história de Abraão, e uma história bastante conhecida. Vamos ler Gênesis 20, diz assim: Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite veio Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: ela é minha irmã? E ela também não disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Jesus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que o que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxessem tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servos, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara ele disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim, todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus abençoe sua palavra. Eu quero falar a você que nesse texto nós encontramos 3 pais. Sim, 3 pais e as suas atitudes relacionadas à missão dada por Deus. O primeiro pai é Abimeleque. O significado da palavra Abimeleque, do nome Abimeleque, é: meu pai é poderoso. É um pai que tem poder. Algo muito bom. Quem não gostaria de ter um pai poderoso? Quem não gostaria de ser um pai poderoso? Entretanto, a questão é que Abimeleque pensa que o poder que ele tem é para ser usado em benefício próprio. Ele pensa que aquilo que Deus lhe deu, os recursos que ele deu, a potência que Deus lhe deu, é para ser usado para ele. Então ele é autocentrado, a família funciona em relação a ele, ao seu projeto, aos seus desejos. Muitas vezes nós temos famílias disfuncionais por causa disso. Alguém na família acaba sendo o centro da família no sentido da obtenção de todo o recurso, de toda a atenção. Essa pessoa exerce todo o poder de forma autoritária. Isso não é o que Deus espera de nós. Não, não, não. A única autoridade é o Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor sobre tudo, Ele é Senhor sobre todos, Ele é Senhor sobre a sua família, sobre a minha família. Eu devo ser submisso a Ele e a minha liderança deve ser exercida não para meu benefício, mas para benefício da família. Ele simplesmente soube que havia uma mulher bonita e mandou buscá-la. Pense bem, há uma mulher bonita? Então ela vai ser minha. Eu posso, eu mando, eu sou a razão de tudo. A família funciona para mim. Bem, o resultado disso é que ele se tornou impotente. Sua família correu risco de morte, de deixar de existir. Ele passou um dos maiores medos da sua vida, porque a visão que ele teve de Deus foi apavorante. E eu preciso dizer a você que toda família que é fundada sobre este princípio, o princípio de uma pessoa ter toda a atenção, de uma pessoa dominar sobre as outras, o final é exatamente este, porque Deus não se deixa escarnecer. Ele sempre intervém. Pastor, o que isso tem a ver com missões? Olha, nós acabamos fazendo isso como nação, acabamos fazendo isso como países. E nós vivemos agora esta realidade em muitos lugares. Nós temos visto a necessidade humana cada vez maior em muitos lugares. Nós estamos agora apoiando as igrejas ucranianas. Eu sei que essa igreja tem feito um trabalho fantástico também recebendo ucranianos aqui, mas nós estamos lá dentro da Ucrânia apoiando aquelas pessoas. Irmãos, a guerra parou um projeto. Nos últimos anos, a Ucrânia havia mandado 600 missionários para a Rússia. 600 missionários. E veio a guerra. E a batalha espiritual aumentou. Os missionários tiveram que voltar, tiveram que fugir, tiveram que sair. Mas nós não desistimos, nós continuamos. Porque nós entendíamos que o poder não pertence àqueles que guerreiam. O poder pertence àquele que está sentado sobre o trono. Aquele que é soberano, Jesus Cristo. Eu estive na Ucrânia no ano passado, no dia da celebração da ceia do Senhor, da ressurreição do Senhor, ali na Semana Santa. Eu preguei um sermão sobre a ressurreição, e preguei um sermão em que eu dizia, no final, a ressurreição muda tudo e você precisa perdoar os russos. Eu achei que as pessoas fossem me linchar. Como é que você pode falar comigo que perdi tudo, perdi familiares, que eu devo perdoar os russos? Eles vieram aqui, mataram a minha família, acabaram com o meu lar. Bem, irmãos, a palavra foi dita, ninguém se levantou contra mim, graças a Deus, eles a aceitaram. Mas algumas semanas eu recebi uma mensagem do nosso missionário. Apesar de tudo o que aconteceu, de todos os horrores, Deus não parou de agir. Não há mais missionários indo da Ucrânia para a Rússia. Mas os nossos missionários estão indo às prisões, onde estão os prisioneiros de guerra da Rússia. E só nas últimas duas semanas, dois dos nossos missionários ganharam 30 russos para Jesus Cristo. Por quê? Porque o poder não pertence a quem tem armas, o poder não pertence a quem pensa que é dono do mundo, o poder pertence àquele que é Senhor eterno. E Ele está conosco, Ele está a nos abençoar. Mas nós não temos apenas Abimeleque, nós temos Abraão. Abraão, o pai de uma grande nação, sim, se Abimeleque é a perversão da missão, ele perverte em propósito, próprio, Abraão tem uma promessa, Abraão tem algo fantástico. Você vai ser pai de uma grande nação e em você vão ser benditas todas as nações, que é algo melhor do que isso. E Deus deu recursos a ele para isso. Deus deu a ele uma mulher linda, uma mulher belíssima, que já idosa, os homens ainda ficam interessadíssimos nela. Mas é muito interessante porque muitas vezes quando nós temos coisas boas, nós ficamos preocupados em perdê-las. Nós esquecemos que quem deu foi Deus. E quando Deus dá, ninguém pode tirar. Não há ninguém que possa tomar aquilo que Deus nos deu. Mas Abraão confessa: eu tive medo. E porque ele teve medo, ele negou a sua missão. Ele deveria enfrentar Abimeleque, dizer: Abimeleque, você pode ser poderoso, seu pai pode ser poderoso, você pode ser majestoso, mas meu Deus é maior. Ele me deu uma promessa: Sara é minha esposa, nós vamos ter filho e você não tem direito de tocá-la. Você pode tentar me matar, mas não vai conseguir, porque o meu Deus me garantiu que eu vou ser pai de uma grande nação como Sara. Mas ele negou. Como muitas vezes nós também negamos a Deus. Nós começamos a pensar que aquele filho que é superdotado, ele é um problema. Aquela carreira da esposa é um problema. Ou seja o que for. Nós começamos a olhar para coisas que Deus nos deu como um problema e começamos a não exercer a missão de ser bênção em todas as famílias do mundo. E o resultado disso é o quê? O resultado disso é vergonha. O resultado disso é fracasso. O resultado disso é que nós não cumprimos a missão. E nós temos falhado nisso como família, temos falhado nisso como pessoas, temos falhado nisso como igreja. Nós temos desafios enormes. Irmãos, quando assumi a junta há 13 anos e 3 meses, nós resolvemos alcançar os povos não alcançados, os povos em que não há presença de cristãos. E as pessoas disseram: pastor, isso demora muito tempo, vai demorar mais de 20 anos, nossos números vão cair, isso não vai ser bom, nosso número de batismos vai cair, nosso número de igrejas plantadas vai cair. E a minha resposta foi: bem, se demora 20 anos, nós estamos atrasados, vamos começar agora, porque daqui a 20 anos alguém vai ter alguma resposta. Mas é mentira, porque não demora 20 anos, porque quando você começa a fazer a vontade de Deus, Ele já começa a agir. Na verdade, Ele já está agindo antes, e nós estamos plantando igrejas cada vez mais em número maior. Só no ano passado nós tivemos mais de 35 mil conversões, mais de 20 mil dessas conversões foram entre povos não alcançados. Nós tínhamos medo de ir para eles e ter resultados ruins para mostrar para vocês que são quem sustentam o trabalho, mas quando nós fomos, Deus honrou. Porque é Ele quem faz o trabalho, porque é Ele que cuida da sua família, porque é Ele que traz o recurso, porque é Ele que deu a inteligência a seu filho, é Ele que deu a capacidade a seu marido, a sua esposa, porque Ele quer o melhor. Irmãos, estamos fazendo um trabalho contra a fome no mundo. Estamos na Venezuela abençoando a vida hoje de 2 mil crianças. Ano passado, na verdade, durante a pandemia, nós soubemos que crianças do PEP, PEP é um trabalho que nós temos com crianças em idade pré-escolar, soubemos que num PEP havia morrido, na cidade daquele PEP, havia morrido 5 crianças. Uma criança do PEP, que apesar de receber uma refeição todos os dias, tinha morrido de fome, e mais 4 irmãos daquelas crianças. E nós resolvemos mudar essa realidade. No meio daquela crise da pandemia, sem dinheiro nenhum, nós mandamos o recurso suficiente para comprar alimento. Mas resolvemos agir mais do que isso. E nós criamos, através de uma das nossas colaboradoras, a Fé, Farinha Enriquecida. E essa farinha enriquecida mudou a alimentação daquelas crianças, mudou a alimentação da família. Eu ficaria aqui horas falando sobre isso, mas eu só quero te dizer que nós a chamamos de Fé, lá é outro nome, né? Mas como a Fé tem resolvido? Uma criancinha chegou para a professora e disse: tia, minha mãe está doente, eu posso levar a farinha para ela? Posso levar a Fé para ela? E ela disse, a professora disse: o que ela tem? Ela disse: ah, ela tem um sangramento que não para, os médicos não sabem o que fazer. E a professora pensou: bem, mal não faz, pode levar. Pode levar. Bem, eu estive na Venezuela no ano passado e eu pude conversar com aquela mãe está bem, porque a Fé a curou. Não foi a farinha enriquecida, foi a Fé. A Fé daquela criança, a Fé daquela mãe, eu a vi batizada na igreja. Porque aquela criança não teve medo de acreditar que Deus era capaz de curar a sua mãe, ainda que usando uma farinha. Ela, diferentemente de Abraão, ela sabia que ela tinha uma missão, que era cuidar da sua mãe da forma como pudesse cuidar. E você pode participar disso. Nós estamos lançando o desafio, nós queremos alcançar 3 mil crianças agora. E custa 10 dólares por mês, cerca de R$50, para uma criança estar no PEP todos os dias da semana, comer todos os dias da semana e levar para casa a farinha enriquecida que garante os nutrientes necessários para que nenhuma criança mais morra de fome. Por quê? Porque nós confiamos que o que Deus quer não é que morramos, mas que vivamos eternamente. Finalmente, o terceiro pai é Deus. Sim, o pai que intervém. O pai que se aproxima, o pai que olha para aquele que está errando, Abimeleque, para aquele que repete, que continua a errar, apesar da promessa, que é Abraão, e para aquela pessoa que está sendo ofendida, que é Sara. Deus se aproxima de cada uma dessas pessoas. Aprendemos muito nesse texto e poderíamos ficar aqui horas pensando no que Deus faz, mas eu quero apenas destacar esses aspectos. Numa família em que Deus está presente, todos são observados. Todos são avaliados. Todos são corrigidos. Todos são perdoados. Todos são abençoados. Repare, Abimeleque não é mais o Todo-Poderoso. Ele encontrou aquele que é Todo-Poderoso e agora ele se torna generoso. Pense bem, tudo era para ele. Há uma mulher bonita, eu quero para mim. Há recursos, eu quero para mim. Agora ele diz: pode morar onde você quiser. Estão aqui milhares de recursos para você. Está aqui, Sara. E ele se torna generoso. Quando Deus está presente na família e nós o imitamos, nós somos generosos com todos, até com os que não são da família. Abraão, ele tem medo. Mas a partir desta ação, você não vai ver mais Abraão tendo medo. Vai nascer Isaac. Ele vai enfrentar as circunstâncias. Ele vai levar o seu filho até o sacrifício. Agora não há mais medo, porque ele entendeu que quem o defende é Deus. É interessante porque ele era obediente, mas ele achava que para obedecer ele precisava dar o jeito dele. Mas agora ele sabe que Deus é quem garante a missão. Deus é quem garante a missão. Ele te deu uma missão. Não fique preocupado, faça a sua parte, porque mesmo que ele precise ressuscitar o seu filho, como confiou Abraão, ele vai fazer. Porque ele ama você, ele ama a sua família, ele ama todas as famílias, porque ele quer que a sua família seja bênção a todas as famílias do mundo, como Abraão foi. E é e será. Mas talvez você seja Sara. Talvez seja você que esteja sofrendo. Eu preciso dizer que o seu lamento, a sua vergonha, o seu problema não está oculto da presença de Deus. Não, pelo contrário, ele está olhando você, ele está cuidando de você, mesmo que não pareça. Porque ele ama você. Porque ele quer o seu bem. Porque ele quer cuidar de você. E ele vai agir ainda mais claramente no tempo certo. E ele vai restaurar você. Sim, é isso que acontece com Sara. Sara entra nessa história como uma coitada e sai dela exaltada, sai mais rica, sai reconhecida em seu valor, sai mais amada, sai, digo ousadamente, glorificada por Deus. Por quê? Porque Deus é o Pai que intervém para produzir restauração, para produzir salvação, para produzir perdão. Mas há 4 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo que não sabem disso, que precisam ouvir isso. Hoje estamos lançando o desafio de chegarmos a 3 mil missionários. Quando há 13 anos tínhamos 500 e poucos missionários, hoje estamos com 1.988 em 82 países. O alvo até 2033 é chegarmos a 3 mil missionários, significa que precisamos lançar mais 1.500 novas vidas no campo. Pastor, 1.988 com 1.500 dá mais do que 3 mil. Dá, mas é que tem gente que se aposenta, tem gente que precisa voltar, mas o nosso alvo é esse. As pessoas dizem, pastor, o senhor é doido? Eu falei, sou sim. Sou doido porque obedeço, porque é loucura para o mundo. Mas Deus tem os recursos, estão nas nossas famílias, são os nossos filhos, são as nossas finanças, são os nossos bens, são as nossas capacitações, para que todas as famílias vejam a glória de Deus na volta de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a se esforçar, a participar conosco disso. Eu tenho um sonho. O meu sonho é ver a volta de Jesus Cristo neste século. É possível Jesus voltar neste século, porque ele disse, quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. A minha compreensão é que a culpa da próxima pandemia é minha. A culpa da próxima guerra é minha. A culpa da próxima desgraça da humanidade é minha, porque eu não fiz o que eu tinha para fazer. Porque quando Jesus Cristo voltar, tudo isso cessará, tudo isso acabará, e nós viveremos como a família de Deus. Quero convidar você a se envolver, e você pode fazer isso de 4 formas. A primeira delas é orando. Precisamos de um exército de intercessores. Eu passei o Natal do ano passado com 5 missionários presos na Índia. Graças a Deus todos foram soltos. Mas tinha um exército orando, mas eu preciso de mais gente orando. Eu preciso de mais recursos. Não para mim, mas preciso para mais missionários. E você não tem ideia de quanto um real faz a diferença. Porque se eu pegar o número de todos os batistas no Brasil, e eu pegar todo o valor que entrou nas juntas de missões mundiais e dividir pelo número de batistas no Brasil, sabe quanto cada batista deu para missões mundiais no ano passado? Por domingo, pastor Plínio. Menos de 30 centavos por domingo. Uma pequena oferta sua pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. Mas eu preciso da sua vida. E preciso da sua vida de duas formas. A primeira delas é falando. Como o pastor Pinho falou, para falar para os seus filhos, para falar para as crianças. Eu creio que está aqui no departamento infantil, no ministério infantil desta igreja, missionários que irão alcançar povos não alcançados. Estão nas suas casas, estão nas suas famílias. Na sua família estão os próximos missionários. Mobilizar pessoas. Mas você precisa fazer discípulos em todas as nações. Seja numa viagem missionária, seja procurando pessoas aqui em Curitiba, o mundo está aqui em Curitiba. Seja pensando em levar os seus negócios, a sua profissão, seja como for, eu conclamo a você, vamos transformar o mundo, vamos completar a missão, para que o sonho de Deus, que famílias de todo o mundo sejam abençoadas, se realize. Deus abençoe vocês.